Dear brethren,
meus irmãos e irmãs, damos-lhes boas-vindas a esta transmissão do Treinamento Mundial da Liderança. Sou Elder Dallin H. Oaks e foi-me pedido que dirigisse esta reunião. Reconhecemos a presença do presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, que preside esta reunião e fará o discurso de encerramento. Também participam o presidente Boyd K. Packer, os elders Elton Perry, Russell M. Nelson, M. Russell Ballard, and D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, o elder Ronald A. Rasband, da Presidência dos 70, a irmã Elaine S. Dalton, Presidente-Geral das Moças, e a irmã Rosemary M. Wixom, Presidente-Geral da Primária. Como hino de abertura, cantaremos o número 142, Nossa Lei é Trabalhar, regido pela irmã Vania Y. Watkins, com o irmão W. Herbert Klopfer, ao órgão. A primeira oração será proferida pelo irmão Ryan Gardner, que serve em um bispado na estaca Heber City, Utah.
Father in heaven,
Pai Celestial, somos gratos pela oportunidade que temos de reunir-nos para receber instruções de profetas, videntes e reveladores. Somos gratos por viver nestes dias da restauração do Evangelho em que, como membros da Igreja, podemos receber de Ti orientação divina. Somos gratos por aqueles que nos ensinarão e nos darão conselhos hoje. E oramos para que os abençoes, para que tenham consigo o Teu Espírito e que tenhamos esse mesmo Espírito conosco a ouvir. Que nosso coração e nossa mente estejam abertos para receber a Tua vontade e Teus sentimentos, para que possamos seguir adiante e realizar a Tua obra com mais inspiração e maior amor por aqueles a quem servimos. Novamente, expressamos-te nosso amor por nosso Salvador Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós e por sua expiação. Oramos que nos abençoes para que sempre nos lembramos dEle e seu exemplo ao servir, de modo que seguimos seu exemplo em nosso serviço. Dedicamos a Ti esta reunião e oramos novamente para que estejamos receptivos a inspiração que vamos receber, e deixamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Essa transmissão que teremos, ele está sendo dirigida às estacas, presidentes e líderes das estacas e todos em todo o mundo. Nós iremos focalizar em duas coisas. Primeiro, vários oradores vão abordar o que procuramos fazer na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a razão disso. Segundo, teremos um painel de debate sobre como atingir nossos objetivos. Os elders Elton Perry e D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, serão nossos primeiros oradores. Eles vão falar sobre como o Evangelho restaurado de Jesus Cristo oferece respostas a todos os problemas e desafios da vida, e como podemos ser mais eficazes em fazer com que seus princípios e convênios abençoem a nossa vida e a de outras pessoas. O Elder Russell M. Nelson e o presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze Apóstolos, vão falar sobre a doutrina que provê a razão do que fazemos na Igreja e em nossa vida pessoal, particularmente em relação ao casamento, aos filhos e à importância do poder do sacerdócio no lar. Elders Perry e Christofferson.
É com entusiasmo que vamos debater hoje sobre como o Evangelho de Jesus Cristo é a resposta para os problemas e desafios da vida. Nossos presidentes da Igreja sempre nos deram grande esperança de que podemos encontrar essas respostas no Evangelho. Escolhi apenas dois exemplos para citar aqui hoje. O primeiro é de presidente Spencer W. Kimball, numa conferência de abril de 1980, no qual ele disse: "Relembro a todos que, se vivemos o Evangelho e seguirmos o conselho dos líderes da Igreja, seremos abençoados de modo a evitar muitos problemas que afligem o mundo. O Senhor conhece os desafios que enfrentamos. Se cumpriremos seus mandamentos, teremos direito à sabedoria e às bênçãos do céu para solucioná-los. Irmãs e irmãos, sei que o Evangelho é verdadeiro. Ele responde a todas as dúvidas e todos os problemas que enfrentamos na vida." Agora, um trecho de um discurso do presidente Ezra Taft Benson para os missionários. "Testifico que nós temos as respostas para os problemas do mundo. Sabemos para onde estamos indo, estamos a caminho, e o Senhor dirige sua obra por meio de um profeta de Deus com testemunhas especiais que testificam a divindade de nosso Senhor e Salvador, que é o Deus deste mundo, sob a direção do Pai. Não há como fracassaremos neste trabalho. não é como fracassarmos neste trabalho. Essa confirmação dos profetas de Deus deixa claro que o curso está bem demarcado para aplicarmos o Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. O Elder Christofferson e eu decidimos usar um formato do tipo perguntas e respostas para apresentar e utilizar três perguntas sobre a aplicação do Evangelho: servir, resgatar e honrar. É claro que eu vou fazer as perguntas e o Elder Christofferson dará as respostas. Será apenas uma resposta breve, esperando que vocês continuem a buscar mais conhecimento e compreensão a partir dessas perguntas. Primeiro, servir. Aplicamos o Evangelho servindo ao próximo, como o Salvador demonstrou no ministério da sua vida. Primeiro, precisamos compreender como o mundo nos vê e quem somos. Portanto, a primeira pergunta é: os mórmons são cristãos?
Sim. Olha, você disse que as respostas para os desafios e problemas da vida estão no Evangelho e na aplicação prática dele. E isso significa seguir os ensinamentos, os mandamentos e o exemplo de Cristo. E eu acho que é nessa conduta e serviço cristãos que podemos mostrar o que há de melhor em nós, sendo o argumento mais persuasivo de que somos cristãos. Sei que há os que discordam, dizendo que não nos enquadramos em sua definição particular e ortodoxa de cristãos, que seja, mas nosso exemplo deve ser tal que ninguém possa negar que os santos dos últimos dias amam o Salvador. Ninguém pode negar que os santos dos últimos dias procuram imitar o Salvador. Então, portanto, nós demonstramos com nossas ações aquilo que o Salvador declarou: por seus frutos os conhecereis. Por sinal, eu moro em uma ala maravilhosa em que realmente há esse ambiente e padrão de vida. Um exemplo rápido. A Amy tem 5 filhos, está esperando o 6º e tem passado muito mal durante a gravidez. A Tiffany é provavelmente a que tem mais filhos morando com ela dentre todos da ala, mas Tiffany faz questão de ficar um tempo com as filhas da Amy, de vez em quando, para dar a Amy a oportunidade de ficar sozinha, para descansar e se recuperar. É um exemplo simples, mas se multiplicarmos por centenas e milhares de vezes, é isso que significa para nós ser cristão.
Acho que vou lhe dar nota 10 por essa resposta. Obrigado.
Muito obrigado.
Próxima pergunta. De que modo o serviço prestado afeta nossa própria vida?
O enfoque no serviço sempre tem de ser altruísta. Nós pensamos no que podemos fazer para ajudar os outros, mas não há como negar que isso nos afeta também. Há algo na empatia e na compaixão, creio eu, que muda nossa perspectiva e aumenta a nossa coragem e força para lidar com nossas próprias necessidades. Ela nos refina, nos santifica. O presidente Mary G. Romney disse certa vez que o serviço não é apenas algo que fazemos para ir para o céu, mas que o serviço é o modo de vida do céu. Esse é o modo de vida de Deus, é o que fazemos lá. O próprio Cristo, claro, não veio para ser servido, mas ele disse para ministrar aos outros. E eu estou pensando, eu marquei isso antes de vir até aqui, nas palavras de Amaleque, no capítulo 34 de Alma, ele diz, depois fala sobre oração e todas as coisas que faz parte da nossa religião. Depois de haver feito todas essas coisas, se negardes ajuda aos necessitados e aos nus, e não visitardes os doentes e aflitos, nem repartirdes o vosso sustento, se o tendes com os que necessitam, digo-vos, se não fizerdes qualquer dessas coisas, eis que vosso coração é vã e de nada nos vale, e sois como os hipócritas que negam a fé. A propósito, o melhor serviço que eu acredito que podemos prestar deve ser no lar. É nele que o serviço precisa mais ser constante e contínuo.
Vamos tentar a terceira pergunta agora. Há pessoas de outras religiões que talvez compartilham nossos valores. Há maneiras de unir-nos a elas na prestação de serviço cristão?
Olha, eu acho que isso é muito natural. Não precisamos concordar em todos os pontos de doutrina para colaborar e trabalhar com as outras pessoas. A minha própria experiência é que eu tornei-me uma pessoa melhor com esse tipo de associação. Tive muitas oportunidades e em vários lugares que morei, nos Estados Unidos e no exterior. Tive a oportunidade de trabalhar com outros grupos, com pessoas de outras religiões e, em alguns casos, pessoas sem religião, mas realmente de boa vontade. E, como disse, sinto que sou uma pessoa melhor por isso. E a organização da igreja realmente possibilita o serviço em grupo. Os nossos quórums e alas e todas as organizações realmente nos preparam para liderar e facilitar essa liderança. Em alguns casos, para unir-nos a outros também. Mas tivemos muitas experiências com isso, como você sabe. E não apenas no nível local, mas internacionalmente, no mundo inteiro. Já nos unimos a católicos, a evangélicos, muçulmanos, grupos seculares e até mesmo indivíduos. Eu creio que esse é um desdobramento, como eu já disse, do natural do nosso serviço cristão e do nosso intento de seguir a Cristo vivendo o Evangelho.
Vamos, enfim, para passar à próxima parte, resgatar. Aplicamos o Evangelho resgatando outros que têm necessidades espirituais e temporais. De novo, tal como o Salvador demonstrou, primeira pergunta. De que modo o trabalho de resgate é um ponto central de nossa crença?
Olha, novamente, voltamos a dizer que o Evangelho tem soluções para os desafios da vida, para as nossas necessidades. E para mim, o ponto-chave disso é o poder redentor de Jesus Cristo. Nós contamos com a sua graça para vencer o pecado, o sofrimento e vencer até mesmo a morte. E parte da aplicação prática do Evangelho em nossa vida, eu creio, é participar desse seu trabalho de redenção junto com Ele. Isso significa individualmente, como pais, como quórums, como alas, como estacas, seja qual for o caso, o nosso trabalho é redimir as pessoas, ajudá-lo a redimir as pessoas de suas necessidades espirituais, mas também temporais. Isso tudo parte do resgate, eu acredito. E como nós lemos no manual, por exemplo, o armazém do bispo. Esse é só um exemplo. O armazém do bispo são toda a boa vontade, os talentos, o tempo e os recursos dos membros, onde quer que estejam dispostos a contribuir, a doar e ajudar nesse trabalho de redenção. Nós falamos, portanto, de serviço. Eu acho que esse é o máximo de serviço, o ponto culminante. E é com bom motivo que o presidente Monson nos pede que façamos isso. Em nossas reuniões de quinta-feira, você sabe, nós encerramos com os relatórios de nossa atividade anterior, da semana anterior, e sem exceção. Com tudo mais que faz como presidente da igreja, ele sempre tem algo para relatar, um ministério, um esforço individual de resgate. Ele visitou alguém no asilo para idosos, deu uma bênção, esteve em um funeral, telefonou para alguém que ele sabia estar solitário. Tudo isso, eu creio, é um grande exemplo do que significa fazer da nossa participação no trabalho redentor do Senhor um ponto central de nossa vida.
Vejamos, qual é o papel do quórum do sacerdócio nesse trabalho de resgate?
Olha, para mim, os quórums, eles têm um papel central, um papel de liderança. Os presidentes do quórum, evidentemente, têm as chaves e eles contam com a força de seus conselheiros para edificar a irmandade no quórum, estendendo a mão e incluindo todos os membros e as respectivas famílias desses membros do quórum, quer sejam ativas ou não, fortalecendo-os no convênio do Evangelho, ajudando-os a compreender como na vida deles o Evangelho pode ajudá-los para vencer seus desafios. Não sei, mas para mim o resgate é o verdadeiro significado do juramento e convênio do sacerdócio. E isso significa magnificar o sacerdócio e as ordenanças que o sacerdócio realiza, que são elementos vitais desse resgate. Você ensinou muitas vezes o papel dos quórums e do conselho da ala nesse resgate. Não quer dizer algo sobre isso hoje?
Eu amo os líderes dos quórums, de elders, e dos grupos de sumos sacerdotes. Eles lideram os quórums, e esses quórums precisam de liderança. Muito frequentemente, não lhes damos um lugar adequado em nossas congregações para que compreendam o grande papel de liderança que têm. Espero que aumentamos a compreensão de que eles fazem para levar adiante o trabalho de resgate no reino de nosso Pai Celestial. E espero que eles passam mais tempo servindo de que acontece atualmente.
Eu concordo. Eu diria, por sinal, que o que os coros realmente fazem é preparar as pessoas para que compreendam e apliquem o Evangelho para vencer os desafios da vida.
Muito bem. A última pergunta dessa parte. Há semelhanças entre o trabalho de resgate de membros menos ativos e nosso empenho missionário entre os não-membros?
Eu fico feliz que você tenha ligado essas duas coisas, porque acho que são a mesma coisa. Um caso, o trabalho dirigido aos que tiverem o Evangelho na vida, e nós os estamos levando de volta ao Salvador. No outro caso, estamos levando-os pela primeira vez a Cristo. Mas no final, trata-se do mesmo trabalho. E eu diria, por sinal, que não estamos realmente dizendo às pessoas venham e recomecem a sua vida do princípio. Em alguns casos, pode ser que sim, mas na maioria, geralmente o que dizemos é mantenham o que já têm. Todas as coisas boas que desenvolveram ao longo dos anos fazem parte de sua vida até agora e acrescentaremos o restante. Nós vamos completar o que falta com o que o Salvador nos proporciona no meio do seu Evangelho.
Muito bem, vamos para a parte final. Honrar os convênios que fizemos com Deus. Sua primeira pergunta: qual é o papel dos templos e dos convênios do templo em capacitar-nos para enfrentar e vencer os desafios da vida?
Olha, quanto a vencer os desafios, eu diria que o templo e as ordenanças do templo são as mais sublimes aplicações práticas do Evangelho de Jesus Cristo. Eu digo às pessoas que uma das bênçãos do templo e de suas ordenanças é a perspectiva que nos provém. Quando vamos ao templo, deixamos de lado as nossas preocupações, nossos problemas, dúvidas e dificuldades. E quando saímos, essas coisas ainda estão ali. Temos que apanhá-las de volta, elas não mudaram. Mas o que mudou fomos nós mesmos. Nós recebemos mais força e capacidade espiritual, eu acredito, e uma perspectiva mais verdadeira da vida e do que tudo isso significa. E talvez os grandes problemas já não parecem tão grandes. E os pequenos, a gente aprende a lidar com eles antes que se tornem algo muito grande. Outra coisa também, existe um poder divino associado a esses convênios. Doutrina e Convênios diz que nas ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque, e eu diria especialmente nas do templo, o poder da divindade se manifesta. E entre outras coisas, creio que isso significa que há uma influência divina, um poder divino que flui até nós quando fazemos esses convênios e os guardamos. Então, é um lugar de renovação, um lugar de revelação. O templo só pode cumprir realmente seu propósito se estivermos preparados. As pessoas às vezes nos criticam em relação à nossa adoração no templo, alegando ser indevidamente secreta, mas o acesso é limitado não por ser algo secreto, mas simplesmente para garantir que as pessoas estejam preparadas. Precisamos realmente estar preparados a ser espiritualmente amadurecidos para fazer esses convênios e guardá-los. São muito sagrados.
Qual é o papel dos convênios para ocorrer a verdadeira conversão?
Olha, para mim, eles são o caminho do discipulado. O ponto central de todos esses convênios é a obediência, incluindo o sacrifício e a consagração. Mas, resumindo-se, trata-se da obediência. E, ao longo do tempo, eu acredito, ela produz a mudança do homem natural para um santo. Eu não creio que haja nenhum outro caminho pelo qual isso possa acontecer. Para mim, isso se desenvolve muita fé numa pessoa quando ela sabe que conta com a promessa pessoal e individual de Deus feito para ele ou ela, independente de qualquer outra pessoa. Nós fazemos esses convênios individualmente, um a um. Eu li há alguns anos um artigo em um jornal francês que falava sobre o nosso trabalho em prol dos mortos. E dizia, o que os mormons fazem, eles pegam os rolos de microfilme e mergulham um balde de água e tiram dali como se as pessoas tivessem sido batizadas. Já imaginou como seria rápido isso aí? Mas não é assim, porque esses convênios são individuais, porque as promessas de Deus e as nossas promessas a Ele são de pessoa a pessoa, um a um. E para mim, isso produz fé. Nós temos a promessa dEle, nós sabemos que Ele não vai mentir, não pode mentir, vai cumprir as suas promessas, e isso para mim ajuda a entender o aqui e o agora. Seja o que for que acontecer, sabemos o que virá no final e conseguimos lidar.
Muito bem, sua última pergunta. O que significa, na prática, em honrar nossos convênios?
Eu lembro que uma autoridade geral disse certa vez que vamos ao templo para fazer convênios. Nós voltamos para casa para cumprir os convênios. E para mim, na prática, cumprir os convênios é primordialmente algo que acontece em casa, no casamento e na família. Mas estivemos discutindo a aplicação prática do Evangelho para resgatar, servir e ministrar com obediência. E, para mim, todas essas coisas são o que significa cumprir nossos convênios. Eu mencionaria especialmente um arrependimento contínuo que é facilitado pelo sacramento. Se nós pudermos prepararmos a cada semana em tudo que precisamos resolver ou de que precisamos nos arrepender ou confessar antes do domingo e depois formos à reunião sacramental, partilharmos dos emblemas da expiação do Senhor, abençoados pelo poder do sacerdócio, eu creio que não apenas renovamos os convênios, mas recebemos novamente a prometida remissão dos pecados e o Espírito Santo como nosso guia por toda a vida. Isso é cumprir os convênios.
Gostaria de prestar seu testemunho sobre o que acabamos de dizer?
Obrigado. O Evangelho realmente tem as respostas. É disso que estivemos falando, de servir, ministrar, realizar as ordenanças e cumprir os convênios. E ao longo do tempo, isso nos transforma. Aumenta a nossa capacidade de lidar com os problemas. Realmente nos ajuda a prevenir e a evitar, como em sua situação do presidente Kimball, eu acho, muitos dos problemas e desafios da vida, invocando o auxílio divino. E, para mim, o ponto-chave é o dom do Espírito Santo. Nós temos essa bênção, essa orientação, esse auxílio e consolo constantes e os dons do Espírito para suster-nos ao longo da vida, aconteça o que acontecer. Esse é o nosso tutor na aplicação prática do Evangelho, nosso guia e nosso consolo. E presto testemunho de que o Espírito Santo e seu poder são reais, que o Senhor Jesus Cristo e seu poder redentor são reais, e que Deus, nosso Pai Celestial, que nos ama e preparou um caminho para nós por meio do Evangelho, é realmente um Pai amoroso e que Ele vive. Eu presto testemunho de tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Acrescento o meu testemunho ao do Elder Christofferson. O Evangelho foi restaurado. Esta é a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Ele é o cabeça. Ele nos lidera, guia e dirige no trabalho que temos a responsabilidade de realizar. Esta é a dispensação da plenitude dos tempos. Ele nos mostrou o caminho, a verdade da vida para seguirmos. Presto solene testemunho de que Ele nos lidera, guia e dirige, e que Ele nos dá a resposta para todos os problemas e desafios da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, agradecemos sua fé e devoção no trabalho do Senhor. Somos muito gratos a cada um de vocês. Na igreja, enfatizamos a importância do casamento, dos filhos e da família, porque conhecemos a doutrina. E nós, como líderes da igreja, sabemos que o adversário procura incessantemente atacar a família. Nos últimos 50 anos, o índice de natalidade caiu em quase todos os países do mundo. O casamento está sendo adiado para mais tarde na vida, e as famílias estão ficando menores, até na igreja. Nossa tarefa de defender a família não é fácil. As tendências do mundo diminuem a importância da família. Infelizmente, os sagrados poderes da procriação são profanados por muitas pessoas, e a natureza divinamente estabelecida da intimidade conjugal é maculada pela praga viciante, perniciosa e venenosa da pornografia. Na verdade, estamos criando nossos filhos em território ocupado pelo inimigo. O lar de nossos membros precisa tornar-se o principal santuário de nossa fé, onde cada um pode estar a salvo dos pecados do mundo. Nosso Mestre conta conosco para vivermos de acordo com sua verdade. Ensinam a nossos amigos que o casamento foi ordenado por Deus. Ele se baseia na doutrina e tem significado eterno. O Senhor ensinou, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mãe, e serão os dois uma só carne. Por três vezes nas Escrituras ouvimos a advertência de que toda a terra seria completamente destruída na volta do Senhor, caso certas condições não fossem cumpridas. Em todas as vezes, essa advertência se relaciona com a condição da família humana, sem as ordenanças de selamento do templo. Sem essas ordenanças de exaltação, os propósitos da criação não seriam cumpridos. A obra e a glória de Deus, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem, inclui o alicerce em que nos encontramos como líderes da igreja. Em 1995, a primeira presidência e os 12 apóstolos promulgaram nossa declaração histórica, a família, proclamação ao mundo. Além disso, duas de nossas transmissões de treinamento mundial de liderança anteriores referiam-se à família, fevereiro de 2006, apoio à família, e fevereiro de 2008, criar uma posteridade justa. No ano passado, publicamos o Manual 2, Administração da Igreja. Como sabem, o primeiro capítulo desse manual nos ensina a natureza sagrada da família. Usem esses excelentes recursos ao ensinar e aconselhar nossos membros. Ensinam que o relacionamento familiar começa com o amor de um marido por sua esposa e de uma esposa por seu esposo ou marido. O casamento reúne duas pessoas muito diferentes e imperfeitas. O marido e a mulher lidem melhor com suas imperfeições com paciência e senso de humor. Cada um deve estar pronto a dizer, desculpe, por favor, me perdoe. E cada um deve ser um pacificador. Cada imperfeição pessoal é uma oportunidade de mudar, de arrepender-se. O arrependimento, em qualquer idade, proporciona o progresso necessário. Ele leva a uma vigorosa mudança no coração, que nos leva a amar Deus e a nosso próximo, especialmente a pessoa com quem você se casou. O arrependimento inclui o perdão, e o perdão é um mandamento. O Senhor disse, eu perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Quando o arrependimento é completo, você perdoa até a si mesmo. Ocorrem diferenças de opinião entre marido e mulher, porém, o objetivo do casamento não é vencer uma discussão, mas sim edificar um relacionamento eterno de amor. O casamento é santificado pela oração familiar pela manhã e à noite e pelo estudo diário das Escrituras. O casamento torna-se estável quando se planeja cuidadosamente as finanças, evitando-se dívidas e vive-se dentro de um orçamento, com o desejo de obedecer à lei do dízimo dado pelo Senhor. O casamento é revigorado por bons momentos juntos. O casamento é protegido pelo o comportamento absoluto de torná-lo bem-sucedido. Lembram a cada portador do sacerdócio casado que seu maior dever é cuidar de sua esposa. Ela permite que ele se qualifique para suas maiores bênçãos. E quando os filhos deixam o lar, o marido e sua mulher terão um ao outro naquela que pode ser uma fase maravilhosa emocionalmente e emocionante de sua vida a dois. Ensinam que ser pais é um empreendimento conjunto. O pai exerce sua liderança com luz e amor, nunca com qualquer grau de injustiça. A mãe provê a intuição, a inspiração e a criação que lhe são tão naturais. Juntos, eles obedecem ao mandamento do Senhor de ensinar o Evangelho aos filhos. Jesus quer que as crianças se acheguem a Ele, porque delas é o reino dos céus. Os pais têm a responsabilidade de ensiná-las com a ajuda da igreja. Há instruções úteis sobre o papel da família e da igreja no Manual 2, Seção 1.4. Irmãos e irmãs, sinto-me grato pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Ele provê luz para guiar-nos neste mundo obscurecido por imoralidade, pela iniquidade e pela infidelidade. Ele nos ensina a amar todos os filhos de Deus, alguns dos quais enfrentam dificuldades quanto à orientação sexual ou outras condições que talvez não compreendemos plenamente. Precisamos ajudar e incentivar essas pessoas e seus familiares, evidentemente, sem aprovar sua conduta pecaminosa. Jesus conhecia a vontade de seu Pai eterno, que declarou: esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. A expiação de Jesus Cristo possibilitou que seus dois objetivos se realizem. Graças à expiação, a imortalidade se tornou-se uma realidade para todos os que já viveram. Graças à expiação, a vida eterna, a vida com nosso Pai Celestial, tornou-se possível para todos os que qualificarem. Para qualificar-se, a pessoa desenvolve fé, arrepende-se, é batizada, recebe o Espírito Santo e persevera até o fim. Esse fim inclui a investidura do templo e suas ordenanças de selamento. O Senhor ensinou isso a seu profeta. Na glória celestial há três céus ou graus, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nessa ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento, e se não fizer, não poderá obtê-lo. O plano de felicidade de Deus é perfeito. Ao ensinarmos em nossos lares quórums, conselhos e classes, abençoamos todos com amor, esperança, paz, alegria, aqui e no futuro. Declaro essas coisas juntamente com minha expressão de amor e gratidão a vocês. Teremos agora o privilégio de ser ensinados pelo presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. Seremos abençoados por suas instruções. Deus vive, Jesus é o Cristo. Esta é sua igreja, liderado hoje pelo presidente Thomas S. Monson. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.
É bom estar aqui com vocês e vocês estarem aqui que participam desta mensagem que irá para o mundo inteiro. Orei muito fervorosamente para que o poder do Espírito esteja comigo. Quando o livro de Doutrina e Convênios foi compilado, as revelações foram reunidas pelo profeta Joseph Smith, que tinha na época pouco mais de 20 anos. Uma revelação foi dada como introdução. Ela é hoje a seção 1 de Doutrina e Convênios, embora tenha sido bem posterior à maioria das revelações ali contidas. Há uma frase nessa revelação que mudou o trabalho da igreja e que, se elas permitirem, mudará o trabalho das igrejas cristãs para sempre. Ela declara simplesmente que todo homem fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. A ideia de organizar uma igreja em que a autoridade do sacerdócio fosse dada a todo homem adulto digno parece uma coisa muito temerária e perigosa, mas é assim que as coisas são. Portanto, ao olharmos para vocês, membros da igreja espalhados pelo mundo inteiro, jamais nos preocupamos com o progresso da igreja, porque sabemos que virá pela conversão e pelo batismo de um pequeno grupo de irmãos a quem possa ser conferida a plenitude do sacerdócio. Qualquer elder possui tanto sacerdócio quanto o presidente da igreja, ou quanto eu como apóstolo. São ofícios diferentes, mas o sacerdócio não é delegado e parcelado um pouco aqui e um pouco ali. Ele é dado de uma vez. Na ordenança em que ocorrem as ordenações, o sacerdócio é conferido e depois é conferido o ofício. Portanto, um rapaz com apenas 18 anos de idade que planeja ir para a missão recebe essa ordenança e primeiro é dito: conferimos-te o sacerdócio de Melquisedeque e depois ordenamos-te ao ofício de elder nesse sacerdócio. Esse sacerdócio tem alguns outros títulos: o sacerdócio segundo a mais santa ordem de Deus e o santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Ele é o maior poder que existe nesta terra. É o poder pelo qual foi criada a Terra e todas as outras coisas do imenso universo que faz parte de nossa vida. Nós sabemos que todo pai pode ser, ou deveria ser, um líder do sacerdócio, o que significa que ele tem um sacerdócio e preside sua família em retidão. Às vezes, nós somos acusados de não tratar bem as irmãs porque elas não têm o sacerdócio e, portanto, não têm os ofícios que os irmãos têm. Mas está bem claro que o fato de sermos exaltados ou não depende da irmã que está ao nosso lado, a esposa, a mãe de nossos filhos, e nenhum portador do sacerdócio deve, de modo algum, depreciar ou menosprezar o valor e o poder de sua esposa. Quando eu ouço esses comentários que as irmãs são inferiores aos irmãos, gostaria que pudessem ver por dentro do coração de todo portador digno do sacerdócio e como ele se sente a respeito de sua esposa, a mãe de seus filhos. Uma reverência, não tipo uma adoração, mas um tipo de adoração. Um respeito pela companheira de sua vida que faz com que ele seja exaltado no final. A igreja é muito prática em sua organização. Nós não restringimos a um único prelado, ou sacerdote, ou pastor, ou vigário, com autoridade para governar a congregação, mas como a simples declaração de doutrina e convênios explica, que todo homem fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. Nós tomamos muito cuidado para estabelecer padrões de dignidade, de modo que quando um homem está preparado para o sacerdócio, ele tenha que desistir de muitas coisas que os outros homens desfrutam na vida. E todos esses padrões são uma proteção para ele e sua família. A palavra de sabedoria foi revelada numa época em que os riscos do chá e do café, das bebidas alcoólicas e do fumo, e todas essas coisas não eram conhecidos. Mas os antigos irmãos, respeitando a palavra do profeta, obedientemente aceitaram o fato de que havia padrões quando se era ordenado ao sacerdócio. E isso é uma coisa ótima para um pai, um marido, viver o Evangelho e ensinar pelo exemplo. Há responsabilidades na igreja que são permanentes. Nós chamamos um homem para ser presidente de estaca, ou bispo, ou outro líder presidente, e prestamos o devido respeito a essa autoridade. Mas o período de serviço é temporário. Um dia, o presidente de estaca será desobrigado, ou o bispo será desobrigado. Mas o elder não é desobrigado. E um sumo sacerdote não é desobrigado. E um 70 não é desobrigado. Eles possuem essa autoridade. E com isso, a honra de presidir uma família e de ser um pai, e essa honra é eterna. Isso me dá muito consolo em minha tenra idade, visto que estou casado há 65 anos, ao pensar que isso pode chegar ao fim. Então dou-me conta de que o Evangelho é verdadeiro e de que nunca chegará ao fim. Tenho sido muito cuidadoso, sou muito cuidadoso em tratar a minha mulher com respeito e a reverência que ela merece por realizar aquilo que é mais digno para uma mulher nesta vida. Viver o Evangelho, ser esposa e mãe dos filhos de um digno portador do sacerdócio. Quando a igreja foi organizada, o sacerdócio foi restaurado, o sacerdócio arônico primeiro e depois o sacerdócio de Melquisedeque. A igreja não recebeu tudo de uma vez, como um diagrama que o profeta pudesse consultar e depois anunciar. Ela veio linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Mas ela foi organizada na plenitude dos tempos. Finalmente, temos tudo restaurado. A igreja está crescendo muito rápido e em nossa mente nós vemos vocês nas congregações espalhadas pelo mundo ouvindo este programa. E é por meio da bênção da tradução que podemos falar o seu idioma. Essa é a única maneira pela qual posso falar perfeitamente a língua dos povos do mundo. Já tive bastante dificuldade para aprender o inglês, mas sabemos que é bem mais do que traduzir palavras para outras equivalentes em outros idiomas. Mas ainda assim as palavras são acompanhadas pelo poder, pelo Espírito e pela intenção. Nós realizamos as ordenanças em nome de Jesus Cristo. E há uma ou duas que diferem um pouco disso. É interessante notar que uma delas é o batismo, em que a oração diz, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Há algumas ordenanças do templo que são proferidas da mesma forma. Portanto, tudo o que pode ser revelado é revelado, e no devido tempo, chegaremos a conhecer nosso Pai Celestial, um Pai amoroso, que se preocupa conosco de tal modo que se regozija com nossa felicidade. E, com certeza, derrama lágrimas por nossa desobediência e nossos erros. E nós, quando temos nossos próprios filhos e possuímos o sacerdócio e essas duas coisas estão juntas em nossa vida, então sabemos o que é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. E sabemos quem Ele é, Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, que realizou a expiação por meio da qual todos os nossos erros podem ser apagados para que possamos apresentar-nos puros e limpos perante o Pai no dia do juízo. É interessante pensar que no mundo inteiro, todo homem pode falar em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. Vocês aí que falam idiomas, um ou dois que falam muitos idiomas. Conheci uma ou duas autoridades gerais que simplesmente parecem respirar idiomas. Eu costumava viajar com o Jacob Dieger e fomos à China e outros lugares juntos. E parecia que ele descia do avião, respirava fundo e já podia falar a língua local. E falava bem. Podemos, então, dessa maneira, ter homens melhores do que somos em muitos aspectos, liderando a igreja no mundo e de modo adequado e completo, porque eles estão ligados aos poderes dos céus. Eles são cuidados pelo braço do Todo-Poderoso e sabem que Jesus Cristo, o unigênito do Pai, é o cabeça da igreja. Nós somos seus servos, todos nós, e somos seus filhos e suas filhas. É uma grande fonte de consolo para mim saber que, ao seguir pela vida e cometer erros, eu já disse que gostaria que meu último erro tivesse sido o pior e que meu próximo erro não acontecesse. Não tenho esperança de que isso se concretize. Cometemos erros e olhamos para trás e em nossa vida e nos perguntamos, bem, onde eu estou agora, no final da minha vida, para enfrentar o julgamento? Isso não me preocupa, porque me arrependi e me apeguei àquela grande expiação que foi oferecida pelo Evangelho vivo de Jesus Cristo. Como portadores do sacerdócio, atendemos a todo chamado para realizar todo o serviço que vier, o mais importante dos quais ocorre dentro de nosso lar. Os últimos presidentes da igreja, conscientes do que o adversário estava fazendo, concentraram seus ensinamentos, sua pregação no lar e na família. E foi o que fizemos nesta reunião também. A igreja é composta de famílias. Falamos da organização e de quantas alas e estacas temos, mas essas coisas são eventuais e temporárias. Quando falamos sobre quantas famílias temos, então vemos o real crescimento da igreja. Eu quero encerrar com o meu testemunho. Eu vivi muito tempo, viajei muito, mais de 4 milhões de quilômetros pelos países do mundo. Muitos deles visitei dezenas de vezes. Aprendi que somos filhos de Deus e vim a saber que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Quando vamos até vocês como líderes das auxiliares e do sacerdócio e das estacas, vamos com um fervoroso testemunho e conhecimento, porque sabemos que Deus vive, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, e tudo o que fazemos, nós o fazemos em seu nome como seus agentes, e o que fazemos como seus agentes, ao governar a igreja como apóstolo ou a guiar uma ala como bispo ou um conselheiro em uma presidência de quórum de elders. Todas essas ocasiões são secundárias ao papel de pai e marido, que possui o sacerdócio e vive de modo a ser digno dele. Essa é a fonte da felicidade e a maior realização da mortalidade. Eu sei que Deus vive. Eu sei que Jesus é o Cristo. Eu conheço o Senhor. Esta é a sua igreja. E sua mão orientadora está com ela Sua mão orientadora está com essa igreja e com todo portador digno do sacerdócio e com toda a esposa e mãe e até com as criancinhas sob os cuidados da mão benevolente dele, que é o Filho de Deus. Presto testemunho dele e presto testemunho do Pai, e meu testemunho é verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Muito obrigado, presidente Packard. Obrigado, irmãos. Irmãos e irmãs, convidamos todos a ficarem de pé por um momento em preparação para a segunda parte de nossa reunião.
Please be seated.
Por favor, sentem-se. Os integrantes do painel de debate assumirão seus lugares e os que estavam no púlpito irão sentar-se com a congregação. Weld M. Russell Beller, do Quórum dos Doze Apóstolos, dirigirá agora um painel de debate sobre como a igreja pode auxiliar no processo contínuo de conversão e no bem-estar de seus membros, incluindo o fortalecimento dos quórums do sacerdócio e outras instruções do manual. Os participantes de nosso painel de debate são os elders M. Ballard, Elder Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, e Elder Ron A. Rasband, presidente sênior do 70, a irmã Elaine S. Dalton, presidente-geral das moças, e a irmã Rosemary M. Wixom, presidente-geral da primária. Elder Ballard.
Thank you, Elder Oaks.
Obrigado, Elder Oaks. Somos gratos por participar dessa transmissão de liderança e apreciamos muito as instruções que recebemos dos membros do Quórum dos Doze Apóstolos. Como Elder Oaks disse, nosso grupo vai debater algumas maneiras de seguir os princípios de liderança explicado no capítulo 3 do Manual 2 e também no capítulo 4, que aborda os conselhos. O Senhor deu-nos um padrão em doutrina e convênios. Deixe-me ler para vocês. E agora, eis que vos dou o mandamento, de que quando estiverdes congregados, deveis instruir-vos e edificar-vos uns aos outros, para que saibais como agir e como dirigir minha igreja, como proceder com respeito aos pontos de minha lei e dos mandamentos que dei. Nossa designação é discutir como implementar as instruções que recebemos nesta reunião. Especificamente, como ministramos às famílias, como fortalecemos os portadores do sacerdócio de Melquisedeque e como ajudamos os jovens a reativar e fortalecer uns aos outros. Sabemos que os membros da igreja enfrentam verdadeiros desafios nesses dias difíceis. E o crescimento da igreja acontece quando a conversão pessoal, por toda a vida, ao Evangelho, resulta em maior fidelidade de cada indivíduo e família. Este é um esforço constante e uma bênção que advém quando somos capazes de salvar e ajudar uns aos outros, particularmente um por um. Há um exemplo maravilhoso que você citou, irmã Wixom, de líderes da primária que visitaram uma família que realmente precisava de ajuda. Poderia compartilhar conosco?
Sim, Elder Ballard, e está acontecendo no mundo inteiro, quando as presidências da primária aproveitam a oportunidade de ir à casa das crianças para conversar com as famílias. Vamos ver o que aconteceu na Guatemala.
O trabalho de ministrar às famílias começa quando amamos e nos preocupamos com cada membro da família e procuramos compreender suas necessidades.
Na minha casa, os filhos da família Vasquez. Stephanie, o que está acontecendo lá?
As crianças querem vir à primária, mas não vêm por causa dos pais. Essas líderes sabiam que as crianças e os jovens podem exercer uma vigorosa influência sobre a família. Elas buscaram a orientação do Espírito, aconselharam-se e decidiram visitar a família Vasquez naquela semana. As líderes reconheceram que nas vezes em que as crianças puderam ir à igreja, elas tiveram experiências espirituais.
Sandy, sua mãe me disse que você acorda cedo para ir à igreja. Por que você gosta de ir à igreja?
Porque me gusta aprender mais a respeito da palavra de Deus e passar um tempo com as outras crianças.
E você, Danilo?
Eu gosto de ler as escrituras e às vezes me pedem que eu faça oração, oro por minha família e por todo mundo.
Irmã Vasquez, como você se sente sabendo que os seus filhos estão indo à igreja?
Sinto-me feliz quando eles se levantam da cama e dizem, mamãe, vamos para a igreja? Eu gostaria de ir com eles, mas meu marido precisa de mim porque está doente. Ele estava tão doente do corpo que não queria nem se mexer da cama. À medida que vocês se esforcem e orem por ele, ele poderá ir à igreja. Nosso Pai Celestial, então, vai abençoá-lo e vai dar as forças que vocês precisam. Trabalhando com o bispado, aquelas líderes da ala planejaram meios de continuar e abençoar os filhos e fortalecer a família. Uma atividade inspirada da primária ajudou as crianças a sentirem o amor e a amizade de outros membros da ala.
Hoje as crianças estão interagindo com outras crianças, que era o que queríamos, pois assim podem fazer amigos na igreja.
À medida que o Espírito tocou o coração das crianças, elas se voltaram aos pais para pedir orientação e os pais foram fortalecidos de modo a voltarem para a igreja. No manual aprendemos, a família foi ordenada por Deus e é a mais importante unidade desta vida e na eternidade.
Este foi um exemplo maravilhoso, irmã Wixon. Vamos falar agora sobre o que aprendemos apenas com este pequeno exemplo.
Sentiram o Espírito naquela casa? Tal como o Elder Nelson nos ensinou hoje, era um santuário de fé. No coração dos membros daquela família, eles sabiam que o Evangelho era verdadeiro. Simplesmente precisavam daquela visita da presidência da primária para conectar os filhos aos pais e fortalecer aquela família.
E também a força daquelas criancinhas e a interação das criancinhas na organização da primária é algo muito importante. Assim, até as criancinhas podem fazer parte dessa grande causa de sermos uns para podermos ajudar a reativar uns aos outros na igreja. Qualquer coisa em particular, Elder Rasband, que você gostaria de falar?
Olha, eu fiquei tocado com o espírito das crianças. Ao ver esse vídeo, eu percebi que foram as crianças que ajudaram a trazer os pais de volta para a igreja, pelo fato de gostarem de ir para as atividades da primária e de ir para a igreja aos domingos, mesmo que a mãe ou o pai não pudessem ir.
Acho que esse foi um grande exemplo de como as crianças podem ajudar a trazer os pais com elas.
No exemplo que vimos no vídeo, irmã Wixon, as crianças estavam aprendendo. O que estavam aprendendo? Quero dizer...
Notei isso também. Elas haviam participado o suficiente na primária para ter e sentir um testemunho do Livro de Mórmon e do poder da oração. E levaram isso para casa, para suas famílias.
Tudo tem a ver com a conversão, e elas disseram que gostavam de ler o Livro de Mórmon e de orar. E quando estamos convertidos, o resultado natural é fortalecer nos nossos irmãos.
Portanto, irmão Dalton, como isso se aplica a todos os que estão vendo essa transmissão no mundo inteiro?
Sempre fico pensando, Elder Rasmussen, na escritura que diz, e um menino pequeno os guiará. E às vezes isso é o que acontece, mas essas são coisas comuns que produzem os extraordinários resultados que os líderes estão realizando no mundo inteiro. Sei que algumas líderes das moças que conheço no Brasil que planejaram a noite de excelência, tendo em mente uma mãe especial que não era membro da igreja. E quando a filha prestou naquela reunião, o coração da mãe foi tocado. E aquele relacionamento entre mãe e filha foi fortalecido.
Sem dúvida, sem dúvida. Importante.
É quando isso acontece, as famílias são fortalecidas e isso está acontecendo em toda parte.
Eu acrescentaria que muitas vezes nós, como líderes, na ansiedade de ajudar as crianças, tentamos passar por cima dos pais. Nesse caso, eles não fizeram isso. Então nos lembramos daquela bela frase que vem sendo usada na igreja há 50 anos. Este no manual, onde diz dizer que o lar é a base de uma vida justa e que nada pode tomar seu lugar ou cumprir suas funções essenciais. E aquelas sábias líderes da primária entenderam que apenas pegar as crianças não era a resposta. Elas tinham que ir até a família, porque esse é o lugar em que a retidão e a bondade vão perdurar.
E aquelas líderes das moças sabiam disso também. Se elas pudessem fortalecer aquele vínculo, aquele elo eterno entre a mãe e a filha, a família seria fortalecida.
Uma coisa que também vimos, que é muito importante, aconteceu no conselho da ala. Elas voltaram e falaram daquela situação. Pensem só no poder que temos quando uma presidência da primária fala especificamente a respeito de uma família. Decidiram que queriam fazer a visita e tentar tocar a vida da família Vasquez. Pensem no que pode acontecer com os quóruns de elders, com os grupos dos sumos sacerdotes ou qualquer membro menos ativo com as dificuldades quando nos reunimos e conversamos sobre suas necessidades, sobre o que podemos fazer. Elder Rasmussen, creio que você teve uma experiência que gostaria de compartilhar conosco sobre o sacerdócio de Melquisedeque.
Obrigado, Elder Ballard. Eu estou animado com esse próximo vídeo por causa do que ouvimos hoje. Lembrando as orientações e os conselhos que recebemos, gostei particularmente do Elder Perry e do Elder Christofferson, que falaram sobre a importância do sacerdócio e do quórum. Depois, é claro, o presidente Packer, cujos temas conhecidos do lar e da família e do poder do sacerdócio estão todos incluídos nessa história que vamos ver das Ilhas Britânicas. Vamos vê-lo agora.
O irmão Grant tem estado, está inativo desde quando me lembro, uns 20 anos.
Tornei-me inativo por todos os motivos errados e fiquei inativo por muito tempo.
Comecei a trabalhar com o Keith e a visitá-lo para ajudar ele e a família a voltarem. Naquela época, Keith era... Ele era sacerdote, por isso começamos a trabalhar para que recebesse o sacerdócio de Melquisedeque. Depois disso que ele recebeu, foi chamado como segundo conselheiro na presidência do Quórum dos Elders. Tive realmente a oportunidade de trabalhar com ele e de encorajá-lo. Algo que, John, eu posso fazer para você?
Gostaria que me desse uma bênção.
Dizemos o nome completo dela, pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, e selamos a unção que foi feita. Depois você lhe dá uma bênção conforme ditado pelo Espírito.
Poder dar uma bênção é um privilégio de agir em nome de Jesus Cristo, de realizar sua obra.
Depois que ele recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, fizemos a meta de ele receber sua investidura e ser selado. Ele frequentou o curso da preparação para o templo. Quando ele recebeu uma recomendação, fomos ao templo e fizemos batismos.
Ele me ajudou a preparar-me. De fato, ele ligou para o templo e marcou um horário para nós.
Pude ajudá-lo a preparar-se e dei apoio e orientação quando ele fez a investidura. Depois fui testemunha quando ele e a esposa foram selados com família.
É tão sereno e tranquilo. Não se parece com nenhum outro lugar na Terra. É como se fosse metade do caminho entre o céu e a Terra, imagino eu. Nossa família ficou bem mais unida desde que voltamos para a igreja. E nunca mais vou deixar de ir à igreja. Enquanto eu estiver respirando, estarei lá.
Sinto-me orgulhoso, mas não de um jeito exibido. Sinto orgulho de que o Pai Celestial tenha ficado contente com o trabalho que fiz com eles, incentivando-os e dando-lhes apoio.
O que aprendemos com o que aconteceu com essa presidência de Quorum?
Bem, em primeiro lugar, Elder Ballard, essa é uma história verídica. Esse é o Ben Blackburn, o presidente do Quorum de Elders, que estendeu a mão e ministrou a um membro do Quorum, e que, junto com os outros do Quorum e da Ala, levou uma família ao templo e as suas ordenanças e convênios. Qual é a força que isso tem?
E temos que nos perguntar, quando vemos um exemplo assim, quantos outros filhos de nosso pai, homens e mulheres, e até crianças, estão lá fora, simplesmente aguardando esse tipo de atenção, que pode dar esse tipo de resultado?
Sabe, ouvi o presidente Monson ensinar muitas vezes que um dos melhores sentimentos da vida é saber que o Senhor nos enviou como resposta à oração de outra pessoa. E vocês sabem quantas pessoas, no mundo em que vivemos hoje, oram pedindo soluções, pedindo esperança, e talvez nem sabem que estão procurando a igreja ou tentando voltar. Mas vemos nesse presidente de Quorum de Elders um desejo de estender a mão e de ajudar uma família. E esse é um papel que o presidente Monson ensinou muitas e muitas vezes.
Isso foi enfatizado pelos irmãos numa parte anterior deste programa. Eles deixaram algumas sugestões muito boas sobre como ter esse tipo de resultado na vida de mais filhos de nosso Pai Celestial. Irmã Wixom.
Minha parte favorita desse vídeo é quando o mestre familiar ensinou o marido a dar uma bênção na mulher. Aqueles dois mestres familiares poderiam ter dado a bênção, mas a esposa aprecia muito quando o marido impõe as mãos sobre a cabeça dela. E ele instruiu passo a passo e deu-lhe a oportunidade de fazê-lo.
Obrigado. El Rasband, você sabe que o presidente Packer sempre fala da experiência que teve com um elder. Poderia compartilhar com as pessoas do mundo inteiro a ocasião em que lhe pediram que desse uma bênção e ele decidiu não fazê-lo? Explique como foi.
Bem, foi bem parecido com o que acabamos de ver. O presidente Packer estava trabalhando com um pai que estivera menos ativo e lhe pediram uma bênção. E convidaram o presidente Packer a fazê-lo, mas ele virou-se para o pai e disse: "Você sabe fazer isso? E no que não souber, eu vou ajudá-lo." E o presidente Packer o ajudou, assim como vimos este presidente de Quorum de Eldred fazer com aquele irmão. É assim que se dá uma bênção. Ele fez isso, e o presidente Packer sempre diz: "Fico muito grato por não ter impedido aquele pai e marido digno de dar aquela bênção."
E o que aconteceu, Elder Anderson? Como o membro inativo, ou talvez um pai ou líder do sacerdócio de Melquisedeque, vai dar sua primeira bênção depois de muito tempo, ou a primeira que já fez na sua vida?
Tive a experiência de ajudar um homem que era membro havia 10 anos e nunca tinha dado uma bênção. No versículo seguinte da citação do presidente Packer, onde ele diz que todo homem pode falar em nome de Deus, lemos para que a fé também aumente na terra. E o que acontece é uma abundância de fé entre no coração, que entra no coração da pessoa que dá a bênção.
E assim, a todos nós que participamos desta reunião no mundo inteiro, poderíamos pensar sobre quem são aqueles homens maravilhosos que não dão uma bênção há muito tempo, para que possamos estender a mão e ensinar usando os princípios que aprendemos hoje com os membros do 12, numa parte anterior desse programa.
Posso acrescentar outra coisa que acho ser muito importante? É que o Elder Perry enfatizou. Ele disse, se possível, precisamos elevar o papel do presidente do quórum de elders, do líder do grupo dos sumos sacerdotes, para que o bispo e o bispado possam cuidar das coisas que eles têm de cuidar. E acho que ele disse, se for possível, que eles devem ser mantidos no chamado para mais do que apenas alguns meses, ou mesmo um ano ou dois. O presidente do quórum de elders e o líder do grupo dos sumos sacerdotes devem ter um papel mais elevado na ala.
Qual é o propósito principal da igreja, irmã Dalton? Qual é o trabalho que estamos tentando fazer?
É trazer famílias, é selar as famílias para que possam ser eternas no reino de nosso Pai Celestial.
Certíssimo. E poderíamos usar as palavras dele. Esta é minha obra.
E minha glória.
O que? Levar a efeito a imortalidade da vida eterna do homem. E assim, uma grande parte do trabalho que fazemos na igreja, temos que ter em mente também que estamos ajudando uns aos outros a estabelecer a maravilhosa meta de poder voltar à presença do Pai Celestial quando a vida terminar. Elder Anderson e Elder Rasband, falem um pouco sobre o trabalho de levar aquele bom irmão ao templo. Por que isso é importante? Quais são os seus pontos de vista dos dois?
Bem, o Elder Perry e o Elder Christofferson falaram de como tudo isso nos conduz ao templo. E aquele bom presidente de quórum de elders na Inglaterra, ele não estava apenas tendo levar um homem de volta para a igreja. Visava os convênios e levá-lo a Cristo por meio das ordenanças do templo. Não foi bonito de ver aquelas fotos do lado de fora do templo? O presidente do quórum dos elders radiante como um pai orgulhoso, assim como as pessoas com quem ele havia trabalhado. Sem dúvida, por muito tempo, pensava em mais do que levá-lo para a igreja. Estava ajudando-o a conectar com seu Pai Celestial.
Adoro essa ideia, porque é realmente isso que acontece. Temos que manter os olhos fitos no templo em todo o trabalho que fazemos para ministrar.
Ao ver esse vídeo, eu lembrei de 3 Nefe, capítulo 18, versículo 32. E pensei no presidente do quórum de elders e na família e no papel que o Senhor desempenhou nisso também. Não obstante, não os expulsarei de vossas sinagogas, nem de vossos lugares de adoração, pois junto a esses deveis continuar a ministrar, porque não sabeis se eles irão voltar e arrepender-se e vir a mim com toda a sinceridade de coração, e eu irei curá-los, e sereis vós o meio de levar-lhes salvação. Trata-se do papel que o Senhor tem de curá-los, e todo presidente do quórum de elders ou membro é capaz de conduzi-los por esse processo.
Aquele presidente de quórum de elders estava conduzindo aquele bom homem para Deus e para a oração, deixando que ele se desenvolvesse nível por nível, passo a passo.
Tenho certeza que ele recebeu rapidamente o chamado.
Recebeu, sim.
Ele voltou à atividade e foi chamado como conselheiro na presidência dos rapazes.
Bem, tudo isso faz parte do programa. Quero dizer, é uma bela ideia fazê-lo progredir, dar-lhe algo para fazer.
Certo.
Alguma coisa mais que podemos fazer?
Gostaria de comentar que quando você leu o 3 Nefe 18, dizia ali, não obstante, continue a ministrar. Perceberam que por duas vezes nos versículos aparece a mesma frase, não obstante, continue a ministrar? Acho que esse é o modo de que o Senhor nos diz, nunca desista. E quando houver rejeição,
Continuem a amar e a ministrar. Não obstante.
Bem, esse foi um grande exemplo. Obrigado, Elder Rasband, por compartilhar isso. Vamos mudar de assunto agora e falar sobre o futuro da igreja, que são os rapazes e as moças, os jovens da igreja. Recebemos instruções maravilhosas sobre o serviço e sobre como vigoroso o serviço afeta a pessoa que serve e também a pessoa que recebe o serviço. Elder Anderson, você tem uma experiência que poderia compartilhar conosco e que demonstra isso de um modo extraordinário?
Bem, tanto o Elder Perry quanto o Elder Christofferson falaram do poder santificador do serviço e que o Salvador ensinou isso de modo tão importante, sendo que ele, que é o maior de todos, é o servo e não o mestre. Este exemplo é de um presidente de quórum de diáconos chamado Spencer, do estado de Arizona, nos Estados Unidos, que ajudou um rapaz chamado Dayton, que estava em seu quórum. É algo bem dramático e talvez não represente o que todo presidente de quórum de diáconos faria, mas vai mostrar o que queremos ensinar. Vamos ver.
Quando fui chamado como presidente do quórum de diáconos, senti uma grande responsabilidade nos ombros, que devia cuidar de todos nós no quórum. Conheci o Dayton em nosso quórum de diáconos na igreja. O Dayton tem paralisia cerebral e não consegue conversar nem comunicar-se bem, mas dá para sentir o seu espírito. Ele precisa ter a oportunidade de fazer o que todo mundo faz.
Sempre procuramos incluí-lo em tudo que fazemos. Com o tempo, descobrimos que ele adora o vento no rosto. O Spencer ajoelhou-se na frente de Dayton, agarrou os joelhos dele e disse: Dayton, quer correr um triatlon comigo? Dayton não consegue se comunicar, a não ser piscando para dizer sim e não piscando para dizer não. E ele começou a piscar. Então o Spencer disse: pai, ele disse que sim.
Foi diferente dos outros triatlons que competi, porque quando subi na bicicleta, vi que era bem mais difícil puxar alguém comigo o tempo todo. Eu sabia que o Dayton estava 1,5 metros atrás de mim o tempo todo, e foi incrível saber que havia mais alguém ali, um dos meus bons amigos que podia estar ali comigo.
Aprendi grandes lições de amor com o menino que fez o que Cristo faria se estivesse aqui ao cumprir suas responsabilidades como presidente de quórum de diáconos e como amigo.
Quase na linha de chegada foi muito espiritual para o Dayton e para mim, porque ele me mostrou que a gente pode fazer coisas difíceis, sejam quais forem os desafios ou as condições. Eu senti que estava sem fôlego, estava sem forças, mas não sei nem de onde vieram. O Dayton começou a sorrir, eu comecei a acelerar e tive forças para correr as últimas centenas de metros até a linha de chegada. E me senti muito bem na chegada. Não me senti esgotado. Senti que o Espírito estava ali ajudando o Dayton e a mim terminar aquela corrida.
Ele não quer de modo algum parecer o herói. Ele quer que o Dayton seja o herói e ele é apenas as pernas de Dayton.
Sinto-me abençoado por ter o sacerdócio. Sinto que o Pai Celestial e o meu bispo, e eles confiam muito em mim, que eu posso servir uns aos outros e atuar nas coisas que sinto que precisam ser feitas.
Já vi esse vídeo 2 ou 3 vezes, e todas as vezes que tenho que lutar para conter as lágrimas. Bem, o que foi que aprendemos? Vamos falar disso. Quais são os princípios que todo presidente de quórum de diáconos pode explicar? Ele não precisa ser assim como Spencer, mas vamos falar de como os líderes de quórum do sacerdócio arônico podem tocar a vida dos membros de seu quórum.
Bem, Elder Ballard, primeiro ouvimos o Spencer dizer: quando me tornei presidente do quórum dos diáconos, senti que tinha a grande responsabilidade de cuidar dos outros membros do quórum. E isso é algo que vamos ver cada vez mais nos anos futuros. Os jovens presidentes de quórums e as moças assumindo a responsabilidade pelos de sua própria idade. Ouçam este conselho de doutrinas e convênios para o presidente do quórum dos diáconos. Diz assim: e também em verdade vos digo, o dever de um presidente do ofício de diácono é presidir 12 diáconos, sentir-se em conselho com eles e ensinar-lhes seus deveres, edificando-se uns aos outros conforme indicado nos convênios. Essa é uma grande responsabilidade, mas é a responsabilidade deles.
Emma Dalton, como isso funciona no tocante às moças?
Sabe, isso me emociona muito porque vejo as moças fazendo as mesmas coisas, fazendo progresso pessoal para moças que não podem fazê-lo sozinhas. E lembrei-me, tal como você, Elder Anderson, de uma escritura em Doutrina e Convênios que está em 84, versículo 106, que diz: e se algum homem entre vós de espírito forte, que tome consigo aquele que for fraco, para que seja edificado em toda mansidão, a fim de que também se torne forte. E os jovens de nossa igreja são incríveis e eles podem fazer pelos outros o que estes não podem fazer por si mesmos, e eles querem fazer isso. Eles são fantásticos.
Muito obrigado. Elder Rasband, onde estão os futuros presidentes de quórum de elders e sumos conselhos e bispados e presidentes de Stackham? Onde estão eles hoje?
Bem, eles estão em todos os quórums de diáconos, mestres e sacerdotes espalhados por toda a igreja. E juntamente com eles estão as maravilhosas moças, as abelhinhas e em toda a organização das moças. Essa é a força do futuro da igreja. O jovem Spencer ali, aquele presidente de quórum de diáconos, ele me inspira. Aquilo saiu do coração dele e foi tão genuíno.
Gostaria que todo diácono da igreja visse esse vídeo.
Não sei porque não poderiam fazê-lo. Estará na internet, com certeza.
Isso mesmo, estará em nossos recursos de treinamento de liderança e, sem dúvida, todo presidente de quórum de diáconos, com a ajuda do bispo, poderá ver esse vídeo.
Alguns desses futuros líderes estão na primária. Quando Spencer disse: descobri que podia fazer uma coisa difícil, eu pensei: é exatamente isso que nossos jovens de hoje precisam saber e sentir dentro deles, em seu coração, que eles podem fazer coisas difíceis e ficar sozinhos, se necessário. Como o presidente Monson disse na conferência.
E acho que todos os que ouviram o discurso do Elder Nelson sobre a importância do casamento veriam essa pequena demonstração ou teriam seu próprio exemplo em sua própria ala ou ramo. Quão preciosos são os filhos, quão precioso é o casamento, quão precioso é ter um filho como Dayton e um presidente de quórum de diáconos como Spencer, que estão na mesma jornada. Eles têm um pai e uma mãe, mas sem o casamento, esses filhos espirituais de nosso Pai Celestial não poderiam ter um lar assim.
Viram como o pai e a mãe ficaram tocados ao ver alguém que se importava o bastante? É algo que fortalece a fé, ver um rapaz ministrando como o Salvador ministraria. Isso fortalece a minha fé.
O Elder Perry e eu, há apenas algumas semanas, estávamos numa ala local e ele ia ensinar alguns dos princípios do sacerdócio de Melquisedeque. Tínhamos todos o sacerdócio reunido ali, mas na hora que comecei a falar, dois dos rapazes, de repente, saíram da sala. Pensei: bem, não sei o que eu sinto a respeito disso. Então, uns 15 minutos depois, sabem, a ala era uma em Utah, onde as pessoas moram perto da capela, eles voltaram trazendo outro rapaz, carregando nos braços. Depois da reunião, ficamos sabendo o que eles tinham feito. Eles queriam fazê-lo progredir. ele não estava ali, então saíram para ir buscá-lo, e no espírito dos ensinamentos do presidente Monson, eles saíram ao resgate naquela manhã.
Se o presidente Monson estivesse aqui, ele diria, e estender a mão para a viúva e para o que está solitário e o que está deixando de receber as bênçãos da igreja. Acho que essa foi uma grande oportunidade que tivemos de ser instruídos juntos para que pudéssemos aprender como agir e como efetuar o cumprimento dos convênios reservados para os filhos de nosso Pai Celestial ao colocar em prática alguns desses princípios que foram ensinados aqui. Vamos fechar o círculo e encerrar nossa parte deste pequeno debate. Elder Anderson e irmã Dalton, algo mais que gostariam de encerrar?
Bem, acho que me veio à mente foi a santidade do casamento, o poder da família. Lembro que o presidente Packer disse, somos uma organização de famílias e não uma organização apenas de alas e ramos. Precisamos levar essas famílias a Cristo, de modo que um portador do sacerdócio, se possível, haja em nome do Senhor para ajudar toda a família a chegar-se a Cristo. E quero testificar a vocês e aos que nos ouvem que sei que esse é o poder de Cristo. Ao procurarmos levar outros a Cristo, Ele nos abençoará para que saibamos a quem estender a mão, quem ajudar.
Irmã Dalton?
Sabe, eu me sinto tocada em pensar que este é o trabalho do Senhor e que Ele faz um a um, é realizado um por um, e temos um grande exemplo disso em nosso profeta. Ele lidera o caminho e realmente ministra um a um. E assim, não acho que os líderes devam ficar sobrecarregados a tantos que precisam de ajuda, mas o que senti e vi hoje foi que devemos nos concentrar. Os líderes viram e se concentraram em uma só pessoa que eles podiam ajudar. E se todos fizessem simplesmente isso, tudo mudaria. As famílias seriam diferentes, as pessoas seriam diferentes. Quero ser como o nosso profeta, porque ele é como o Salvador.
Obrigado, irmã Wixon.
Obrigada, Elder Ballard. Em Alma, capítulo 24, os antinefileitas relatam o que os ajudou a mudar de atitude, da iniquidade para a retidão, de modo que voltassem ao rebanho. E o líder deles disse, agradeço a meu grande Deus por ter nos dado uma porção de seu Espírito, a fim de abrandar-nos o coração. Assim estabelecemos relações com esses irmãos os nefitas. Esse estabelecimento de relações com os membros de sua ala, ou de seu ramo, fez toda a diferença do mundo. E o coração dos lamanitas foi abrandado e eles voltaram.
Estabelecer a relação significa comunicar-se.
Sim, ministrar e conversar. Visitar as casas, compreender as necessidades das pessoas e amá-las como irmãos e irmãs, como filhos e filhas do Pai Celestial.
Muito obrigado, muito obrigado. Elder Rasben?
Dentro tudo que foi dito, gostei muito do espírito de conselho que vi demonstrado em todos esses breves vídeos. Presidências de primária aconselhando-se com bispados, presidências de quórum aconselhando-se sobre como ministrar a seus membros, até uma presidência de quórum de diáconos, tenho certeza, conversou a respeito do Dayton. E essa é uma ajuda maravilhosa para os pais e mães, os conselhos nos quais podemos nos envolver na Igreja do Senhor.
Obrigado. Bem, irmãos e irmãs, foi um prazer e uma honra podermos participar. Esperamos que todos os que assistiram a esta transmissão de liderança a vejam cuidadosamente, mais de uma vez, pensando em sua própria situação, suas próprias circunstâncias, e determinem o que mais podem fazer em suas várias designações para elevar, inspirar e abençoar os filhos de nosso Pai Celestial. Pedimos a nosso Pai Celestial que os abençoe e guarde, e que os abençoe em suas designações, e que os inspire e oriente por meio de sussurros e impressões sobre o que podem fazer à sua própria e serena maneira, ao trabalhar juntos em sua ala, ou estacas, ou conselho de família para abençoar mais os filhos de nosso Pai Celestial. Pensem só no que aconteceria se todo o quórum de elders pudesse trazer de volta apenas um ou dois por ano. Refiro-me a cada presidência trabalhando em conjunto para que isso aconteça. Não será difícil se nos concentrarmos em pessoas, no empenho de estender a mão para os filhos de nosso Pai Celestial, e Ele ama, e por quem somos responsáveis, pois temos a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Agradecemos o nosso Pai Celestial pela restauração do Evangelho por intermédio do profeta Joseph, e testificamos que esta é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, e que nosso Pai Celestial e o Senhor vão abençoar-nos à medida que agirmos. Que assim aconteça na vida de todos vocês. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Pam.
Obrigado, irmãos. Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após seu discurso, encerraremos esta reunião cantando Trabalhamos Hoje, hino de número 141, e a oração final será proferida pela irmã Erika Fernandes, líder da primária da Estaca West, Jordan, Utah, Ochre Point. Agradecemos a todos os que participaram hoje e oramos para que esses ensinamentos sejam uma bênção para os membros da igreja no mundo inteiro. Presidente Uchtdorf. Meus queridos irmãos e irmãs, obrigado por estar conosco hoje. O presidente Monson pediu-me que eu lhes falasse. Ele envia seu amor e bênção a todos vocês. Sabemos que vocês deixaram de lado outras coisas para assistir a esta sessão de treinamento mundial e os elogiamos por sua fidelidade. Amamos vocês por sua disposição de consagrar seu tempo, seus talentos e recursos para a edificação do Reino de Deus. Recebemos hoje sábios conselhos daqueles que dedicaram a vida a ouvir e atender a voz do Santo Espírito. Pedimos que ponderem cuidadosamente o conselho deles. Evidentemente, sabemos que ouvir a palavra de conselho e colocá-las em prática são duas coisas muito diferentes. O Salvador falou dessa diferença quando ele disse que os que ouvem e obedecem são como os que constroem sua casa sobre a rocha. E aqueles que ouvem, mas não seguem, ora, eles podem simplesmente acabar se tornando ex-proprietários de uma casa. Os membros da igreja são maravilhosos em seu desejo de obedecer e seguir ao Senhor. Mas às vezes, a despeito de nossas boas intenções, tardamos em fazer o que deveríamos ou entendemos erroneamente o que foi ensinado. Como resultado disso, as palavras inspiradas de conselho podem não ter o efeito prometido. Isso me lembra a história de uma mulher que sonhou que o marido lhe dera um belo colar que ela sempre desejara ganhar. Quando perguntou ao marido o que achava que o sonho significava, ele sorriu como só um marido amoroso pode sorrir e disse: "Você vai descobrir hoje à noite." Naquela noite, o marido voltou para casa e entregou à esposa um presente lindamente embrulhado. Ela o abriu com profunda gratidão pelo marido atencioso, para então encontrar um livro intitulado Guia para a Interpretação de Sonhos. O presidente Harold B. Lee disse aos professores da igreja que é importante não apenas ser compreendido, mas também não ser mal compreendido. Portanto, a primeira coisa que precisamos fazer é compreender. A segunda é colocar nossa compreensão em ação. Esta é a parte do nossa lei é trabalhar. Nesse espírito, e aproveitando o que o grupo do Elder Beller discutiu, gostaria de oferecer alguns conselhos adicionais e depois umas poucas sugestões sobre como vocês podem implementar o que ouviram hoje. Nós, seres humanos, temos a estranha tendência de complicar coisas simples. Estabelecemos regras, leis, estatutos, processos e subprocessos, e acabamos amontoando sobre nós um imenso peso de expectativas tão complicadas que não podemos mais cumpri-las. Esse é um dos motivos pelos quais Paulo disse: a letra mata e o espírito vivifica. Muito frequentemente, complicamos a beleza e a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo com listas infindáveis de meticulosas expectativas. Contudo, quando enfocamos o porquê do Evangelho, grande parte da confusão se desfaz. Por que estamos aqui? Por que nos foi pedido que obedeçamos os mandamentos? Por que a expiação de Jesus Cristo tem tanto valor para nós? Os devidos porquês vão nos conduzir às devidas decisões de quem, o que, quando, onde e como. Elder Ballard e seu grupo deram-nos um grande exemplo ao perguntar: por que nos reunimos em conselhos? É para arrumar ou rearranjar o calendário da ala? Para discutir problemas de preenchimento de cargos, como limpar a capela? Essas questões podem ser urgentes e necessárias, mas será que são as mais importantes? Há muitos meios de aprimorar nosso precioso tempo de conselho, como, por exemplo, chegar sempre bem preparados. Podemos falar do agendamento ou outras questões organizacionais por meio de bilhetes, telefonemas, e-mails ou mensagens de texto. Quando permitimos que as questões organizacionais dominem nosso trabalho e tempo e nossos conselhos, corremos o risco de perder de vista o motivo pela qual o Senhor nos chamou para ministrar em sua igreja. Reunimos-nos em conselho para buscar a inspiração do Espírito na edificação do reino de Deus. Reunimos-nos para buscar a resposta para duas perguntas básicas. Primeira, como podemos ajudar nossos membros a amar melhor o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma e mente? E segunda, como podemos ajudar nossos membros a amar melhor seus semelhantes como a si mesmos? Todas as outras coisas que discutimos em nossos conselhos dentro das organizações da igreja devem decorrer desses grandes mandamentos, porque tudo mais depende deles. Uma vez compreendido o porquê subjacente a nossas reuniões de conselho, fica-nos mais fácil enfocar devidamente o como realizar isso. Por exemplo, ao ponderar meios de aumentar o amor ao próximo entre nossos membros, podemos decidir planejar uma atividade de serviço em que incluamos nossos membros menos ativos e nossos amigos de outras religiões. Todas essas nossas discussões referentes a jovens e idosos, desde as necessidades de bem-estar ao trabalho missionário, do ensino do Evangelho ao fortalecimento da família, devem estar estruturados nesse contexto. Ao simplificar e fortalecer o processo de conselho, e ao propiciar a presença do Espírito, encontraremos a luz e o fogo do Santo Espírito, que oferece orientação e o apoio do céu para nosso trabalho. Alguns podem ficar tentando dizer: diga-nos apenas o que fazer e faremos. Embora eu elogie um desejo justo e de ser obedientes, há mais coisas de liderança na igreja e na vida também do que simplesmente assinalar itens numa lista de coisas a serem feitas. Como perceberam, os nossos manuais não especificam muito detalhadamente todas as ações que devem ser efetuadas em seu chamado. Os manuais foram feitos para prover a medida certa da estrutura, sem especificar cada detalhe. É recomendável que vejam os manuais e até as escrituras não como uma lista de verificação ou roteiros detalhados, mas sim como oportunidades de preparar a mente e o coração para receber inspiração divina para nossas responsabilidades. Infelizmente, às vezes deixamos de buscar revelação ou resposta nas escrituras ou nos manuais porque achamos que já sabemos as respostas. Irmãos e irmãs, por melhor que tenham sido as experiências anteriores, se pararmos de fazer perguntas, de pensar, de ponderar, podemos impedir as revelações do Espírito. Lembrem-se que foram as perguntas do jovem Joseph que abriram a porta da restauração de todas as coisas. Podemos bloquear o crescimento e o conhecimento que nosso Pai Celestial desejava conceder-nos. Quão frequentemente o Santo Espírito tentou dizer-nos algo que precisávamos saber, mas não conseguiu atravessar o pesado portão de ferro das coisas que já achávamos que conhecíamos. Outro assunto que gostaria de discutir é a diferença entre crescimento e crescimento real. Ouvimos um pouco a esse respeito hoje. Em termos da igreja, o crescimento pode ser definido como membros novos. Os novos membros chegam por meio de crianças batizadas aos 8 anos de idade e também pelo batismo de conversos. O crescimento real, no entanto, é definido como o crescimento do número de membros ativos. Em algumas áreas da igreja, temos um drástico crescimento de novos membros. Mas o número de membros ativos continua estagnado ou cresce muito pouco. Temos alguns meios mesuráveis de indicar a atividade na igreja, como a frequência na reunião sacramental, a ordenação ao sacerdócio na idade certa, o serviço missionário e a posse de uma recomendação para o templo atualizada. Talvez os indicadores mais precisos do crescimento real do Evangelho de Jesus Cristo sejam aqueles que não podemos medir tão facilmente, como a oração diária, o estudo das Escrituras, a noite familiar, o amor no lar e seu próximo, e experiências especiais com a expiação de Cristo. Essas coisas são registradas não por um secretário nos registros de membro, mas no coração e no céu. Nossos empenhos missionários ficam prejudicados se batizarmos filhos de Deus, mas não mantivermos o amor e a amizade com esses preciosos membros novos que estão tão animados em integrar-se com os santos e encontrar seu lugar na família de Deus. Novamente, nossos conselhos podem deliberar a respeito do bem-estar espiritual e temporal de todo membro, tendo cuidado especial de lembrar-se de cada recém-converso. Nosso trabalho como conselho é ajudar nossos membros a aumentar seu amor pelo Pai Celestial e também pelo seu próximo. Se concentrarmos nossos esforços nisso, ministrando um a um, muitos mais membros vão sentir que encontraram um lar na igreja, que encontraram o porquê do Evangelho. Irmãos e irmãs, lembremos-nos de que não somos perfeitos. Consequentemente, nossos conselhos tampouco são perfeitos. Às vezes faltarão pessoas para ocupar os cargos. Às vezes, eles podem incluir ou uma vez várias pessoas que não estão plenamente engajadas no trabalho ou que estão distraídas com as complicações e os estresses da vida cotidiana. Por favor, não desistam. Tomem cuidado para não idealizar demais suas expectativas de como seus conselhos devem funcionar. Novamente, se você se concentrar no porquê do Evangelho, o Espírito vai dirigir seu humilde esforço. O presidente Hinckley disse certa vez: "Estamos aqui para ajudar nosso Pai Celestial em sua obra e sua glória de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Sua obrigação é tão séria em sua esfera de responsabilidade quanto minha obrigação é na minha. Essa declaração de um profeta de Deus torna-nos muito humildes. Se sua situação não for a ideal, consolem-se em saber que o Senhor vai apoiar e ampliar seu empenho, santificar suas decisões e ações, aperfeiçoá-las por intermédio das ternas misericórdias de Cristo e consagrar para vós a vossa ação, a fim de que ela seja para o bem-estar de vossa alma e da alma daqueles a quem vocês servem. Como mencionei, pouco adianta ouvir a palavra de Deus se não aplicamos o que ouvimos em nossa vida. Consequentemente, pedimos que sigam os seguintes passos sem hesitação e continuem a fazê-lo durante todo o seu serviço em seu chamado. Primeiro, individualmente e em conselho, ponderem em espírito de oração as instruções que receberam. Pensem no poder do sacerdócio no lar, em honrar convênios divinos, resgatar pessoas, concentrar-se no indivíduo, fortalecer nossos jovens e edificar a família e o casamento eterno, colocando em prática os princípios do Evangelho em nossa vida diária. Ao ponderar esses assuntos, perguntem a si mesmos o porquê de seu serviço e ministério, e consequente, portanto, o que em suas responsabilidades como indivíduos e como conselhos. Nesse processo, abram o coração e a mente à vontade do céu, e prometo que o Espírito vai revelar as coisas que mais importam para vocês, para sua família e para suas responsabilidades na igreja. Segundo, depois de ponderar e discutir, determinem algumas ações específicas que vocês vão se comprometer e implementar. Tenham em mente que as ações de cada organização, ala, estaca, família e pessoa podem ser diferentes. Elas devem adequar-se às suas circunstâncias e necessidades. A união que buscamos não é necessariamente a de que todos façam exatamente as mesmas coisas ao mesmo tempo, mas que cada um ouça e sempre siga a orientação do mesmo Santo Espírito. Terceiro, depois de assumir esses compromissos, acompanhe-nos dentro da esfera de suas responsabilidades e de seus chamados em cada uma de suas reuniões de conselho. Por favor, façam isso. Pedimos que levem suas decisões e seu trabalho perante o Senhor em suas orações diárias e peçam mais luz e orientação. Confiem nele. Ele conhece e ama vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, amamos e admiramos vocês. Oramos por vocês. Sabemos que desejam dar ouvidos aos sussurros do Espírito, seguir o Salvador e ser as mãos dele nesta grande obra. Presto testemunho de que esta obra é verdadeira, de que vocês foram chamados por Deus. O Salvador está à testa desta igreja, como o presidente Monson, como seu profeta. Queridos amigos, que vocês sempre encontrem alegria em seu serviço justo. É minha bênção e oração. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Our beloved Father in heaven.
Nosso amado Pai Celestial, com o coração agradecido, voltamos-nos a Ti ao término desta maravilhosa sessão de treinamento. Somos gratos, Pai, pelo espírito que sentimos, pela orientação e pelas instruções que recebemos. Agradecemos-te, Pai, pelos profetas vivos e pela orientação que recebemos deles. Somos gratos, Pai, pelo nosso chamado e pela oportunidade que temos de servir-te a Ti e a Teus filhos. Pedimos-te, Pai, que nos abençoe ao colocarmos em prática os princípios que aprendemos, para que continuemos a prosseguir. Abençoa-nos, Pai, ao ajudarmos outros, cientes de suas necessidades, para que possamos ajudá-los a chegar-te mais a Ti. Pai, somos imensamente gratos por Teu Filho, nosso Salvador, por Seu amor e por Seu exemplo. Que sempre nos lembremos de Seus ensinamentos em tudo o que fizermos. Oramos por essas bênçãos em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.